Boa tarde a todos.
Pessoal, sou uma pessoa parda, com uma estatura de 1,63m. Sou formado em pedagogia. Hoje, graças a Deus, sou casado. Minha esposa fez parte presente. Uma pessoa que suporta esse Wellington esse tempo todo. Não é verdade, gente? Não para em casa, em busca de nossos objetivos e nossos sonhos. Eu sou de uma família de pessoas humildes. Aos 6 anos de idade, foi descoberta a minha deficiência, que eu tinha uma miopia, que o pessoal aqui costuma dizer que é a cegueira noturna, era o linguajar. E nisso minha mãe, como um sonho de ver o filho na escola, como qualquer uma mãe, colocou o Wellington na escola. Mas o Wellington só ia e voltava porque aí já não enxergava o quadro. E nisso, na dificuldade da minha vida, lá encontrei os falsos amigos que chamavam o Wellington, quatro olhos, seguiam, sai da frente do quadro. E nisso, nosso sonho começou a ficar frustrado, não querer saber de sala de aula. No decorrer da vida, eu entendi que os meus pais precisavam ajuda. Já que eu não servia para a sala de aula, eu tentei ajudar a família através do meu trabalho, com baixa visão. Aí saí em destino, em busca de ajudar minha família. Aí eu fui catador de reciclagem. Aqui em Aracaju, pessoal, nós usamos um carro de geladeira com os pneuzinhos de carrinho de mão, que a gente chama aqui. E o que eu não encontrei numa sala de aula, eu encontrei na rua, num ferro velho. Um parceiro, ele me guiava o tempo todo, eu puxando meu carrinho, até chegar à minha casa no ferro velho. Aí eu achei que não dava certo. Fui ser servente de pedreiro, com baixa visão. A ferramenta caía, o pedreiro lá em cima do andame dizia: pega essa marreta. Na onde? Eu com o pé. Cadê? Aí ele: pra lá. Eu: pra cá. Pra lá. Na onde? Ele: poxa, agora na hora de comer você não acerta. Também a boca pertinho da colher, como é que eu vou errar, né? Aí o Wellington viu que não dava certo. Vai o Wellington tentar ajudar a família a ser franelinha. Ficava na frente de uma loja, nos cruzamentos, o pessoal estendia a mão para dar grojeta, o Wellington não enxergava mais. Aí o pessoal assim: você já está rico, não quer aceitar uma grojeta, mas a minha visão não ajudava. Uma certa vez, um empresário aqui, ele me ofereceu um pedaço de bolo e refrigerante. E eu senti que eu tinha alguém na minha frente, mas eu não enxergava. Esse realmente eu vi que você não enxerga, porque meu apelido chamava até de galo cego. E nisso, ele se comoveu, arranjou passagem e me mandou para o Rio de Janeiro. Foi lá onde eu me inscrevi no Instituto Benjamin Constant. E no decorrer da vida, perguntaram o que eu queria fazer no Benjamin. Eu disse: tudo que tiver direito. Aí o parceiro lá disse: até casar, principalmente. Porque eu estava numa expectativa de vida que eu não acreditava, por causa da minha cegueira, que eu ia conseguir ser pai, ter esposa, que o preconceito da sociedade era mais forte do que tudo. Quando eu dei por mim, já tinha mais de 5 anos no Rio de Janeiro, eu disse: eu quero voltar para a minha terra. Voltei para a minha terra. Passou poucos meses, meu pai faleceu. Eu vim só enterrar meu pai. E no desespero da minha mãe, disse assim: temos que procurar alguma coisa. Surgiu o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, que eu sempre escutamos rádio, né, Lucas? E quem estava fazendo a divulgação, Lucas Aribé, mais ou menos com 7 anos de idade, não foi, Lucas? O cego sempre gosta de rádio. A instituição foi inaugurada numa sexta-feira, e eu me inscrevi na quarta. Antes disso, eu fui procurar meus direitos e me deram uma bolsa para ir para a Bahia. E minha mãe: você vá porque um dia eu vou morrer. E você precisa de andar. E eu disse: mas mãe, eu mal cheguei de viagem. Mas meu filho, sua mãe não vai ficar para semente. Aí, graças a Deus, chegou o CAP. Fui o primeiro aluno a estudar, estava sozinho. O pessoal do bairro lá disse assim: você é doido, fazendo um bocado de furinho. E eu disse: meu Deus, estou vivendo por viver e deixando a vida me levar. E a vida estava me levando. O pessoal passando: você é doido? Eu digo: doido e cego. E que essas bolinhas? Nada, que é escrita em braille. E eu não tinha expectativa de vida. É tanto que, em memória, em vida, na hora do Sorobão, a professora Júlia, uma das pioneiras, né, Lucas? Então ela disse assim: Wellington, agora vai aprender o Sorobão. Quando foi na parte Sorobã, para que serve, professora? Quer saber de matemática? Ela disse: cego, vou ficar doido. Ela: não, você tem de aprender. Ela: senta aqui, meu filho. Puxava a cadeira, o Sorobão. Vixe, professor. Coçava a cabeça. Para que isso? Olha, aqui é o Sorobão, São 21 eixos. Professora, faça o seguinte, antes de começar a aula, vamos tomar um... Eu vou tomar o meu cafezinho, levantava aí. Ela ia atrás, vem aqui, meu filho, sentar. Professora, quando eu tomo um cafezinho, eu gosto de tomar uma aguinha geladinha fresca. Aí ia embora. Aí ela, Wellington, vamos voltar. Professora, que horas é? Vai dar 11... Ah, professora, vou perder 11:30, vou embora. Toda vez eu fazia isso. E a certa vez, a professora Júlia me chamou a atenção. Wellington, faz favor, quero falar sério com você. O Wellington, eu, antes, eu gostava de tomar umas caipirinhas, caipirosca, umas coisas. Eu disse, será que a professora Júlia vai me dar carão, que eu cheguei com bafo de onça aqui, e pai, o que foi que eu aprontei que eu não percebi? Ela senta aqui, bem séria, eu disse, pois não, professora. Você vai aprender o surubão. Já começou de novo. A professora parece que não entendeu. Aí quando ela disse assim, aqui é o surubão, parte superior, inferior. Professora, só um momento, deixa eu tomar, não se preocupe que o seu cafezinho já está aqui, pá. Aí, opa, aí devagarzinho, tá gostoso, Wellington? Ótimo, professora. Quando terminou, professora, ela disse, vamos retornar. Eu disse, peraí, só um momentinho, professor, deixa eu tomar minha... Não se preocupe que sua água está aqui também. E depois, quando ela falou isso, ela disse, agora, ande rápido, senão daqui a pouco, vai dar 11 meses, vai perder 11 dias. Pronto, tive de aprender o surubão. E nisso, eu sem expectativa de vida, disse agora, veio um pessoal de São Paulo, foi logo no início, né, Lucas? Vamos aprender a usar a bengala. E tava aí, poxa, andando com esse negócio pra cima, pra baixo, poque, poque, poque. E nunca gostei de andar com a mão no ombro. Não era questão de orgulho, porque eu nunca gostei da cena do o guia pega um cego, coloca a mão no ombro, aí pra mim fica assim, o cavalo e a carroça, lá vai. Aí eu disse, gente, não gosto disso não. É tanto que na minha família, todas as pessoas, meus irmãos, a gente anda ombro a ombro. É impressionante. Bora. E se não tem esse negócio de, vê, segura aqui, que eles me chamam de Léo. Não tem esse negócio não. E lá vai agora, todo canto. Eu, cego, ia para as farra, pré-caju, ia para forró caju. O pessoal perguntava, sabe o que você está fazendo? As mesmas coisas que vocês estão fazendo aqui, só não estou vendo. Aí, viajava bastante, enchia a cara de cachaça, mas gente, não era por causa da visão. Não era, eu tomava a cachaça, caipirinha, cachaça mesmo, que é da terra a Taquari. Então, não, eu sempre parei para pensar, por que eu bebo? Se eu não vivo angustiado, só não vejo. E nisso, lá vem a bengala, né? Que eu achava feio, um negócio ridículo, e ela vai cego. E na hora de correr, aí que segura mesmo, lá vai. A mão no ombro, eu achei ridículo. Mas a professora, quando chegou, disse assim, agora, estava a Júlia, professora que estava aqui presente, a Ednei, né, Lucas? E outros professores que contribuíram para esse evento estar aqui presente, né? Ela disse assim, olha, está vendo aquele rapaz ali que está com aquela bengala? Ele vai ganhar o mundo. E eu vi de longe. Como é o nome dele? É o Wellington. Apoio desse grupo aqui, esse vai ganhar o mundo. E não é que aconteceu? Gente, eu não tenho medo desse desafio de rua. Eu já quebrei perna, peguei 11 pontos. Hoje, ó, a perninha tá boa, entendeu? Então, é assim, esse desafio para mim, eu não tenho. Porque se eu ficar com medo, eu não vou dar um passo mais além. E nisso eu enfrentei. Graças a Deus hoje, eu sou habilitado a orientar outros cegos aqui em Aracaju. Habilitado, com carteira e tudo. Entendeu? Por quê? Se eu fosse uma pessoa medrosa, porque fiquei cego, e a visão perdendo, gente. E cada vez mais que eu andava nas ruas, meu Deus, não tem nem a luzinha para me pegar. À noite, para seguir o poste assim, né, que eu pegava a base dos postes, a luz do poste acesa, então era a minha base. Aí, meu Deus, eu estou ficando cego mesmo. Mas isso foi a sociedade que me deixou cego. Porque quando eu era mais novo, disse assim, esse menino vai ficar cego. E hoje eu estou cego. E hoje quando a sociedade se encontra comigo, se Deus quiser, você vai enxergar. Pera aí, gente. Aqui é só Deus. Mas Deus tem todo o plano na nossa vida. E eu, aquela pessoa sem expectativa de vida, que eu coloquei na minha vida, que eu só vivia por viver, igual a música, e deixava a vida me levar. E eu não, e sempre tinha algo interessante, que eu sonhei, desde que a escola disse que eu tinha que ficar em casa, que eu fui tentar ajudar meus pais. Era pra, eu sonhava dentro de uma sala de aula. Eu nunca entendi por quê. Eu me considerava, e considero até hoje, não desfazendo, que eu sou uma pessoa assim, eu sou um caipira verdadeiro. O meu sotaque é caipira. E eu me orgulho por isso. Então eu disse, meu Deus, por que numa sala de aula assim eu fui dispensado? Hoje eu estou estudando, e por que uma sala de aula? Isso me persegue até certo tempo. Eu conversando com o Enaldo, eu disse, Enaldo, é interessante. O pessoal tem me chama de doutor. Doutor de quê? Da cegueira? E a vida me levando, né? Quando eu dei por mim, eu já estava saindo do ensino fundamental. Mas dentro desse ensino fundamental, eu com a bengala na mão, aqui teve escolas, entendeu? Que quando soube que tinha um cego, não tem como aceitar cego aqui, não. E o abestalhado aqui, que não sabia muitas informações, aceitava. Fazer o quê, né? Procurar outra escola. Mas a persistência. Teve professor aqui que disse, olha, Wely, você tem de estudar. E se o seu caminho é estudar, e você vai se ter professor, porque você não vai gastar muito em nada. E eu disse, mas professor, eu sou burro. Não, você vai, quando eu me aposentar, você vai ficar no lugar. Professor, não faça isso comigo, não. Você vai sim. Aí começou o processo. E o Wellington com a bengala na mão, o sorobão, muitos achavam que eu até sou o bambambam na matemática. Eu disse, ilusão, só do sorobão. Entendeu? Outros acham assim, o Wellington é não sei o quê. Não, gente. A gente é articulador da vida. A gente está aqui é para articular. Eu não sou nada. A gente só tem um conhecimento que pode passar para frente. E no decorrer da vida a gente foi avançando. Quando o Wellington se encontra, está numa escola, numa instituição de cego, chegou um tempo, também tem uma coisa que eu tenho de falar. Pense num homem rebelde de língua. Aqui um homem rebelde de língua, o Wellington. Tome lá de cá. Certo, Lucas? Minha esposa que diga, oh, meu Deus. Então, mas a gente vai aprendendo a cada dia. É bom, viu? Mas a gente vai aprendendo. E nesse decorrer da vida, eu digo, meu Deus, agora eu já aprendi sorobão, já sei andar, já sei escrever em braille. Aí vem o dois vox. Ué, você tem que fazer o curso dois vox. Eu, como? Se eu não tenho nem computador, nem como comprar. Lá vai um parceiro que não está presente, está vivo, graças a Deus. Então faz o seguinte, toma aqui em braille. Digo, tá, então vai ficar decorando sem ter computador, teclado. Mas foi assim. Hoje tem gente que diz, ah, não quero aprender porque não tenho a ferramenta. Eu fui só o papel em braille. Pô, quando é que eu vou ter um computador? Ficava igual o Sicura de jogo, né, Lucas? Nosso linguajar aqui, né? Quando eu disse assim, sente no computador, ai meu Deus, tome. Né, Lucas? Então isso foi passando. Nesse decorrer a gente encontra amigos, que é parceria. E a educação, quando a gente vai começando estudando, desde 1963, mais ou menos isso, não foi embora, ela já ficou me devendo. E o abestalhado aqui, estudando, sem saber procurar recurso, sem informação, mas estava vivendo por viver. Quando o Hélio diz assim, tem o Enem. Eu digo, como é que eu vou aprender esse Enem se eu não tenho uma base? Eu não tenho para onde me segurar para poder avançar. Aí é onde foi questionado aqui, que às vezes eu tive matéria, só a presença na sala de aula ganhava nota. Aí eu vou dizer assim, o que, que o Hélio sabe de física? Mas eu tenho nota. Pode ver meu histórico, se eu não tenho nota. A presença de sala de aula. O que, que o Hélio sabe de química? Eu tenho nota. Pode ver meu histórico. Mas o conhecimento. Entendeu? Então o Hélio foi andando, foi avançando, avançando, avançando. Quando eu dei por mim, eu me inscrevi para o Enem. A primeira pessoa que me ajudou me enganou depois, perdi a matrícula. Foi. Aí você tem que estudar mais. Eu digo, poxa, lutei tanto. É, meu filho, aí vai eu de novo. Passei. Aí foi onde eu disse, ô, doutor Enaldo, que Enaldo, gente? Essa parceria, a gente se conheceu no CAP, porque eu já fui atleta de judô também, entendeu? Já fui corredor de ruas, fui para São Silvestre, nessas corridas aqui, e conheci esse parceiro. E no decorrer da nossa vida, a gente começou a se entrosar com flautas e música, etc, etc. E eu disse, não, dói. Eu passei no Enem, mas não sei como pegar resultado, porque o cara disse que eu tirei uma nota X e disse que eu não podia. Ele disse, não é isso, eu sou os dados. Pegou um cara e disse, se é a notícia ruim, a ruim ou a boa? Eu, tanto faz, mas se prepara para estudar. Ele tá, tá brincando. Fiz a faculdade. Gente, dentro da faculdade, a minha foi particular, mas foi pelo Enem. O pessoal, você quer que se me dá uma pessoa para me ajudar na sala de aula, a gente avança. A pessoa que estava recebendo desconto para me ajudar, uma vez na vida eu chegava lá, assim mesmo na pressa. Bora, Wellington. E eu sozinho. Tentei levar uma máquina em braço. Ah, está fazendo barulho nessa de aula. Mas eu me desisti. Eu avancei. E hoje, José Wellington Santos, acertando ou errando, eu cheguei. Nos altos de baixo. E eu só tentei agradecer a Deus, a minha mãe, que ela disse assim, olha, vá, levanta a cabeça, que eu não vou ficar para semente. Eu vou embora um dia. Hoje minha mãe diz, hoje eu vou embora e sei que meu filho vai ficar batendo cabeça. Então, para mim foi gratificante. Teve tanta coisa na minha vida para desistir de estudar, para avançar. A necessidade bateu na nossa porta. Minha mãe disse que não era para dizer mais isso, não, mas eu tenho que dizer. Chegou momentos que meu pai, que ainda era vivo, ele era funcionário público, com 7 filhos dentro de casa. Minha mãe chegou de dar de janta, água, sal e limão, e pedindo perdão, porque não tinha nada para dar para a gente. Mas eu consegui. Mas eu venci. Venci. Com as maiores dificuldades da vida. Às vezes as portas fechadas. Aqui não entra cego. Mas eu digo, estou aqui. Ah, não tem como lhe ajudar, mas eu quero aprender. Fui ser voluntário. Por que você vai dizer, eu quero aprender, eu sou burro, mas eu estou aqui. E pela misericórdia de Deus, ainda estou tentando algo melhor para mim e para minha família, gente. Eu só tenho a agradecer, os apoiadores desse evento, de A a Z, os professores, os colegas, aqueles que tiveram coragem de sair do sul, do sudeste do Brasil, para ouvir. E se reunimos aqui e dizer assim, é o Encontro Advox. Muito obrigado.